Minuto do TCU. Em 2015, o Tribunal de Contas da União autuou mais 6.200 processos, sendo 415 fiscalizações, 400 prestações de contas e quase 3 mil tomadas de contas especiais. Os dados são da Secretaria-Geral de Controle Externo, unidade responsável pelas ações de fiscalização do TCU. No ano passado, a atuação do Tribunal foi marcada por inovações em controle externo, ações de combate à corrupção e parcerias institucionais. Uma das ações destacadas pelo presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrás, foi a criação da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura, responsável pelos processos da Operação Lava Jato e demais temas que mereçam especial atenção na área de infraestrutura. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados assumem ministérios e reforçam apoio à governabilidade.
Debate na Câmara aborda novo modelo de desenvolvimento regional.
Parlamentares divergem sobre apoio ao presidente interino da casa.
Boa noite. Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, protestou contra a tentativa do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, de tirar a legitimidade dos 367 deputados que votaram pela abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele criticou a decisão inicial, já revogada, de anular o processo.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, rebateu as críticas sobre seu apoio ao presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão. Ela reiterou que a decisão de anular o impeachment foi correta e que sua luta, assim como a do seu partido, é pela defesa do Estado Democrático de Direito.
Paulo Martins, do PSDB paranaense, classificou como ilegal o ato do presidente interino da Câmara de anular o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O congressista lamentou a repercussão negativa da decisão no exterior.
Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a legitimidade de Valdir Maranhão ao assumir o comando da Câmara, porque como vice-presidente eleito pelo plenário da Casa, é prerrogativa do cargo assumir a presidência na impossibilidade de o titular conduzir os trabalhos.
Marcelo Aguiar, do DEM de São Paulo, criticou a decisão do presidente interino Valdir Maranhão de anular o processo de impeachment da presidente da República. O deputado argumentou que o povo brasileiro não merece ser ridicularizado mundialmente.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, condenou as críticas feitas ao governador do Maranhão, Flávio Dino, na tribuna da Câmara. O parlamentar ressaltou a história de vida e a trajetória política do atual chefe do Executivo maranhense, que, segundo o deputado, será lembrado como um dos que lutaram contra o golpe.
A anulação do processo de impeachment da presidente Dilma foi rechaçada por Moroni Torgan, do DEM cearense. O congressista destacou decisão do STF favorável ao andamento do pedido do Congresso. O deputado acrescentou ainda que o governo Dilma está sendo cassado por ter cometido atos de corrupção.
Para Alice Portugal, do PCdoB baiano, a decisão de Valdir Maranhão de anular a sessão que deu continuidade ao processo de impeachment da presidente Dilma foi uma tentativa de proteger a Constituição e o devido processo legal. Ela reiterou que a cassação sem provas de crime de responsabilidade enfraquece a democracia.
Marcon, do PT gaúcho, também entende que a decisão de anular a sessão da Câmara sobre o impeachment é uma demonstração de respeito à democracia. De acordo com o deputado, a condução do rito foi feita de forma inconstitucional e manipulada.
Ele também registrou sua indignação com a demora do Supremo Tribunal Federal em afastar Eduardo Cunha da presidência da Câmara e do mandato parlamentar. Agora, Marcon espera que Cunha revele o nome dos 100 deputados que tiveram as campanhas eleitorais financiadas por ele em 2014.
Na avaliação de Valmir Assunção, do PT da Bahia, o Supremo Tribunal Federal precisa explicar à sociedade por que demorou tanto para analisar o pedido de afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara.
Política.
Governo interino de Michel Temer repercute diretamente na Câmara. O novo ministério tomou posse nesta quinta-feira. Dos 24 nomes anunciados, 10 são deputados. Todos garantiram que suas bancadas darão apoio à governabilidade. Acompanhe mais informações na reportagem a seguir.
Alguns dos novos ministros eram líderes ou vice-líderes de seus partidos. É o caso do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, que liderava o PMDB na Câmara.
No momento em que o PMDB tem esta tarefa, um país, eu tenho que me somar aos meus companheiros do PMDB para que o sucesso deste governo do presidente Temer possa ser o sucesso do país.
O primeiro vice-líder do PMDB, deputado Leonardo Quintão, pretende assumir o comando da maior bancada da Câmara sem disputa. Ele avalia que o partido finalmente está unido em torno do governo interino de Temer.
Nós temos aí um prazo muito curto para restabelecer a ordem. Os partidos na Câmara dos Deputados irão dar total apoio. Quem não apoiar o povo brasileiro está fadado a ser derrotado nas urnas. E toda medida enviada para o Congresso será para recuperar o emprego do povo brasileiro.
Também líderes de seus partidos, os deputados Fernando Coelho Filho, do PSB, e Sarney Filho, do PV, assumiram, respectivamente, os ministérios de Minas e Energia e de Meio Ambiente. No PSB, o vice-líder, deputado Danilo Forte, apresentou as prioridades do partido ao governo interino.
Nós, inclusive, apresentamos uma plataforma preocupada com as medidas econômicas urgentes que precisam ser tomadas para que o Brasil reencontre o seu desenvolvimento, combater o crescimento da inflação, a volta da carestia, garantir credibilidade para o governo.
Até bem recentemente, os novos ministros da Educação e Cultura, Mendonça Filho, que é do DEM, e dos Transportes, Maurício Quintela Lessa, do PR, também lideravam suas legendas. O PTB emplacou o deputado Ronaldo Nogueira no Ministério do Trabalho, o líder petebista, Jovair Arantes, relator do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara, fez questão de levar o apoio do partido a Michel Temer no Palácio do Planalto.
Iniciamos esse trabalho na Câmara e hoje nós temos aí a posse de um novo governo, com a perspectiva de que a gente possa realmente mudar e melhorar o Brasil. Claro que teremos uma tarefa muito árdua.
O deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco e autor do voto que garantiu a aprovação do pedido de impeachment de Dilma no plenário da Câmara, é o novo ministro das Cidades e, inicialmente, quer um diagnóstico da pasta para depois pensar em prioridades.
Tentar voltar ao máximo de uma normalidade, sabendo da grande dificuldade econômica, da falta de recursos, da utilização praticamente total financeira que foi feita nos últimos dias pelo governo afastado.
O governo interino de Michel Temer também é integrado pelos deputados Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, como ministro da Defesa, Osmar Terra, do PMDB gaúcho, como ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, e Ricardo Barros, do PP do Paraná, como ministro da Saúde. Já a nova oposição, composta pelos aliados da presidente Dilma Rousseff, anuncia forte resistência ao governo interino. O vice-líder do PT, deputado Paulo Teixeira, voltou a ressaltar o que chama de falta de legitimidade de Michel Temer na presidência da República.
É um governo que sai de uma conspiração, não tem qualquer condição de legitimidade, porque não saiu das urnas. É um governo cuja agenda é uma agenda de retrocesso, de tirar direitos.
Vice-líder do governo Dilma, o deputado Silvio Costa, do PT do B de Pernambuco, já anunciou que pretende ser o novo líder da minoria na Câmara.
Nós estamos vivos. Vou lutar para ser o líder da oposição ao governo Temer. Um governo provisório, um governo que não tem qualificação das urnas.
Durante a posse dos novos ministros, manifestantes pró-Dilma Rousseff fizeram protesto do lado de fora do Palácio do Planalto, chamando de golpistas os integrantes do governo interino. Houve confronto com a Polícia Militar. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas. Transmissões ao vivo. Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e nas comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, voltou a criticar o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Na opinião da congressista, os motivos que levaram à abertura da ação não têm base jurídica.
Segundo Érica Cocai, os decretos de crédito suplementares são atos de rotina da administração pública e o atraso de pagamentos do governo para instituições financeiras não justifica o impeachment. Para a deputada, todos que apoiam a saída de Dilma Rousseff devem ser encarados como golpistas.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, qualificou o dia do afastamento de Dilma Rousseff como dramático e inusitado. O parlamentar ressaltou que um processo de impeachment abala a democracia e a legitimidade de qualquer governo.
O deputado avaliou que a população está revoltada com a classe política que não se vê representada pelo governo de Michel Temer. Para Pompeu de Matos, a medida mais adequada para superar a atual crise seria a realização de novas eleições.
O governo de Michel Temer, segundo a avaliação de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, é ilegítimo e imoral. De acordo com o deputado, o PMDB e o presidente interino traíram a presidente afastada Dilma Rousseff e articularam um golpe de Estado.
Ivan Valente disse ainda que o programa de governo de Michel Temer traz uma série de medidas que afrontam os trabalhadores e os movimentos sociais. O deputado declarou que o PSOL vai fazer oposição pragmática contra a nova gestão.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, avaliou que o impeachment de Dilma Rousseff representa o maior risco da história democrática do país. De acordo com o parlamentar, por não apresentar nenhuma prova de crime de responsabilidade, a saída de Dilma representa um golpe de Estado.
Ao lembrar que o ex-presidente Lula foi impedido pelo Supremo de tomar posse como ministro, Luiz Couto cobrou da corte que também assuma a mesma postura com os ministros nomeados por Michel Temer. Segundo o congressista, vários políticos indicados pelo presidente interino são investigados pela Justiça.
Roberto Freire, do PPS paulista, rebateu contestações de parlamentares petistas, lembrando que foi o Supremo Tribunal Federal quem primeiro classificou o governo do PT como uma organização criminosa durante o julgamento da ação penal conhecida como Mensalão.
Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, pediu que a Corregedoria da Câmara investigue a denúncia de que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo teria pago R$500 milhões a parlamentares em troca do voto a favor do afastamento de Dilma Rousseff.
O deputado também cobrou uma reestruturação na área da saúde, com a criação de facilidades para o atendimento da população menos favorecida no SUS. Miro Teixeira afirmou que levará as ideias ao presidente interino Michel Temer.
A presidente afastada Dilma Rousseff manterá benefícios como a possibilidade de usar a aeronave da FAB, mesmo fora da presidência, enquanto aguarda o julgamento do processo de impeachment. Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, condenou a continuidade dos direitos.
Segundo Heráclito Fortes, a tese do golpe não se sustenta diante da conservação dos benefícios. O congressista também declarou apoio a Michel Temer, que, segundo ele, saberá conduzir os rumos do Brasil, uma vez que já tem a experiência acumulada ao longo dos 6 anos como vice-presidente.
Rubens Bueno, do PPS do Paraná, elogiou a imparcialidade do Supremo Tribunal Federal, sobretudo a sensibilidade do ministro Teori Zavascki ao se pronunciar sobre o pedido da Advocacia-Geral da União de anular o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff por desvio de poder de Eduardo Cunha.
Com a celeridade exigida pelo momento, o ministro Teori Zavascki negou liminarmente o pedido da AGU. Rubens Bueno enfatizou que, dessa forma, ficou demonstrado o respeito do Poder Judiciário pelo Legislativo, formado pela Câmara e pelo Senado.
Artigo de Chico Alencar, do PSOL Fluminense, intitulado A República do Quiprocó, foi publicado no blog do jornalista Ricardo Noblat. A observar que a palavra quiprocó vem do latim e significa toma lá da cá, o deputado explicou que se referiu à negociação de cargos em troca de apoio político.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, comentou a divulgação do manifesto Constituintes da Nação para lembrar que a Carta Magna foi construída com o propósito de dotar o país de instituições livres e fortes, praticar a democracia, fazer prevalecer a lei, garantir os direitos individuais e de cidadania, resguardar a soberania nacional e promover justiça social.
Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, criticou integrantes do governo federal por confundir instituições públicas com propriedades privadas. O deputado citou exemplo de fotos particulares tiradas no Ministério do Turismo.
Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, também repudiou as fotos divulgadas da esposa do ex-ministro do Turismo, Alessandro Teixeira, no seu gabinete. Segundo o deputado, as imagens demonstram a falta de respeito com as instituições do país.
Altineu Cortes, do PMDB do Rio de Janeiro, condenou a postura de um ator conhecido nacionalmente que cuspiu em um casal num restaurante em São Paulo após uma discussão política. Para o deputado, a atitude é inadmissível.
Justiça.
Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, criticou decisão judicial recente de suspender o WhatsApp, aplicativo de mensagem instantânea para smartphones. De acordo com o deputado, não existe precedente no mundo de uma decisão que suspenda um serviço essencial da internet que facilita a comunicação de milhões de pessoas.
Marcos Rota, do PMDB do Amazonas, considerou inadmissível que a Justiça de Sergipe, tentando punir o aplicativo de mensagens WhatsApp por não fornecer informações, acabe prejudicando mais de 100 milhões de usuários brasileiros.
Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, entrou com uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra a decisão de bloquear o WhatsApp. No entendimento do deputado, a medida atentou contra a ordem pública a partir do momento em que prejudicou o dia a dia de mais de 100 milhões de pessoas.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara realizou o debate para envolver as universidades brasileiras no planejamento de iniciativas capazes de promover o desenvolvimento regional. Ouça mais detalhes sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados reuniu em Brasília representantes de entidades ligadas à pesquisa e à extensão universitária, com o objetivo de repensar o modelo de desenvolvimento regional do país. A ideia do encontro é facilitar a aplicação do conhecimento científico produzido pelas universidades em ações e projetos que valorizem potencialidades micro-regionais brasileiras. Relator da proposta, no SEDES, o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, destacou que a meta é criar núcleos de planejamento coordenados por pesquisadores de universidade com a participação de um conjunto amplo de atores locais, incluindo instituições públicas e a iniciativa privada.
Nós entendemos que o melhor desenvolvimento é aquele que é planejado. Né? E as universidades têm os pesquisadores, têm o conhecimento, têm o saber, têm as pessoas muito bem preparadas, os alunos selecionados naquelas regiões em que elas estão inseridas. E a nossa proposta é que elas possam fazer o planejamento da região e fortalecer as economias regionais. Porque quando a economia vai bem, tudo vai bem. Quando a economia vai mal, é tudo muito mais difícil.
De acordo com o deputado Vitor Lippe, a intenção é criar um arranjo institucional envolvendo mais de 28 instituições ligadas à pesquisa e à extensão universitária, entre as quais o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Frente Nacional de Prefeitos e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Economia.
Para Edinho Araújo, do PMDB paulista, o desarranjo econômico e o isolamento político fruto da centralização e da arrogância do governo Dilma deixaram o Brasil sem esperança. Ele afirma que a administração da petista conduziu o país à recessão, o que exigirá ainda mais sacrifícios para retomar o caminho do crescimento.
Agricultura.
Heitor Xu, do PSB Gaúcho, pediu a revogação de resolução do Banco Central que ajusta as normas aplicadas às operações contratadas dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, a partir de 1º de julho de 2016.
Segundo o parlamentar, o texto inibe o financiamento aos agricultores e prejudica o setor. Heitor Xu reclamou da falta de planejamento para aplicação das regras relacionadas à diversificação de culturas produzidas.
Para Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, a decisão do governo Temer de fundir o Ministério do Desenvolvimento Agrário com o do Desenvolvimento Social e Combate à Fome representa um retrocesso das conquistas alcançadas pelos agricultores familiares e assentados da reforma agrária nos últimos 14 anos.
Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, protestou contra o bloqueio de estradas feito por movimentos sociais. O deputado lamentou que a presidente afastada Dilma Rousseff tenha imposto medidas rigorosas contra caminhoneiros, mas tenha vetado a punição contra movimentos que impedem o direito do cidadão de ir e vir.
Trabalho.
O Dia da Empregada Doméstica, comemorado no final do mês de abril, foi lembrado por João Moraes, do PCdoB Mineiro. A deputada alertou para a importância de se combater uma agenda regressiva que tire direito dos trabalhadores, diante do golpe que ela considera ter ocorrido no Brasil.
Para Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, o Dia do Trabalhador é uma data importante que marca o início de uma jornada de lutas dos movimentos sociais para a preservação dos direitos conquistados durante o governo do PT. O deputado citou, entre eles, a forma de reajuste do salário mínimo.
O dia 1º de maio, na avaliação de Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, foi lembrado num contexto desafiador, em razão das crises política, econômica e social. Ela acrescentou que, além desses fatores, o Brasil está diante do pior resultado de desemprego, que afeta sensivelmente os trabalhadores.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, registrou que 11 trabalhadores mantidos em situação análoga à de escravidão foram resgatados da Fazenda Maria Eduarda, em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. O deputado reafirmou a importância de continuar a luta na busca por avanços sociais e contra o trabalho degradante.
Previdência.
Ao assumir a presidência da República, Michel Temer anunciou a incorporação do Ministério da Previdência ao da Fazenda. Para Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, a ideia é absurda e estapafúrdia. O deputado argumentou que os aposentados e pensionistas não podem ser tratados como mercadoria.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite e um bom final de semana. A Voz do Brasil volta na segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.